Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Ricardo Martins do Carmo Borges. É isso, Ricardo Martins? Esse é seu nome completo?
Isso.
Ricardo Martins,
isso aí.
Sócio da MyBroker lá de Goiânia. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
Obrigado, meu querido. É uma honra para mim estar participando aqui com vocês. Tenho recebido muitos convites. Eu fico até meio triste, porque muita gente me convida e eu às vezes não consigo aceitar. Tá? É muita coisa que vai chegando, né? E no meio dessa pandemia, a gente, meio digital, exigiu muito mais o nosso tempo. Eu não sei como é que tá para vocês aí, mas depois que começou isso, eu tô trabalhando muito mais. Porque agora, antes eu trabalhava no expediente, né? Então você tinha um horário que você ficava no escritório e pronto, né? Acabava ali às 18 ou no máximo 20, beleza. Agora, como o seu escritório é o smartphone, né? Agora você trabalha muito mais. Trabalha 11 horas da noite, acorda cedo, tá trabalhando. A gente está se adaptando, está sendo muito bom.
Não tem mais limite, né? Realmente, está todo mundo trabalhando muito. Essa pandemia, ela veio trazer algumas coisas diferentes que a gente estava acostumado. E a gente estava conversando um pouco antes. Ela está mudando muito os conceitos. Você é um cara que eu acompanho também já há algum tempo nas redes sociais. Você é um cara que vem trabalhando muito forte algumas redes sociais, como YouTube, Instagram. E, de repente, você virou o cara do TikTok. Está todo mundo falando
do TikTok. Pois é, cara.
Essa mídia nova, essa rede social nova, ninguém sabe se ela vai para frente ou não, mas você em pouco tempo já virou uma referência de como fazer negócios no TikTok, né? Que é uma rede social que surgiu muito com adolescente e você vem aplicando seus conceitos de vídeo, né? Que a gente vai falar ao longo do programa, nós vamos falar toda a sua história amarrada ao vídeo, mas você aproveitou muito bem o TikTok para mostrar os apartamentos, para mostrar os imóveis e para gerar negócios, é isso?
Exato. Eu fiquei muito surpreso, porque eu fui no RD Summit ano passado. Na verdade, eu não fui. Quem foi foram meus sócios. Eu fui o único que fiquei cuidando da empresa. E eles ficaram me transmitindo tudo que ia sendo passado lá, né? Revisando comigo. E uma das coisas que eles disseram foi que no RD eles falaram muito bem do TikTok, que poderia ser a próxima rede social e tal. Eu não botei muita fé naquela época. Não fiz. Cheguei a fazer um cadastro, uma conta.
Mas que ano foi isso?
Uns dois vídeos. Foi ano passado.
Ano passado.
Né? No RD do ano passado. Então, assim, eu não dei atenção. Beleza. Aí deixei passar. Aí, agora, há uns 45 dias, eu vi o Pilger. Guilherme Pilger falando assim, cara, olha aqui, cliente de cobertura aqui de Balneário Camboriú veio do TikTok, cara. Eu falei, opa. Aí, ó, o Pilger, tô dando até, se o Pilger estiver ouvindo aí, eu tô dando crédito.
O Pilger tá na nossa audiência sempre.
Ele que falou isso, me despertou interesse, o Cleverson já tava fazendo um trabalho muito bacana, eu falei, cara, eu preciso olhar isso. Aí, há mais ou menos 45, 50 dias, criei o meu TikTok. Quando eu fiz o primeiro vídeo ali, nos primeiros dias que eu vi que o engajamento era muito alto, muito mais alto que o próprio YouTube que eu tinha, que é um YouTube já de alguns anos de audiência,
sim.
Eu fiquei muito surpreso. E aí eu fui estudar, eu sou um cara muito analítico, Langer. Eu não sou, o pessoal me vê muito espontâneo e tal, brincalhão, só que eu sou mais, pessoalmente, eu sou mais analítico do que aquele cara despachado, que conversa, faz graça. Então eu fui estudar a rede social, fui estudar como era a mecânica dela, como era o algoritmo, e eu fiquei muito surpreso, cara, ela tem uma entrega muito grande, tem alguns segredinhos para você fisgar o cliente ali dentro, e conseguimos isso, né, em pouco menos de 2 meses, a gente já tá chegando aí, deve chegar a 100 mil inscritos agora, né, é muito rápido, cara. É muito rápido, eu tô realmente surpreso com a rede social. E não só audiência, ela gera audiência, que é interessante para nós, gera tráfego, para quem mexe com qualquer tipo de produto, tráfego é essencial, só que ela gera contatos quentes, cara. Por incrível que pareça, muita coisa, cara. A gente já gerou um VGV muito expressivo só de TikTok e clientes comprando casa de 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, aquela ilusão de que é só criança, adolescente que mexe com a rede social, isso aí passou. E tem um detalhe, talvez o filho, o que já aconteceu, né? Eu recebi a mensagem, o perfil era de uma criancinha, aí a pessoa se apresentava como a mãe. Ó, sua mãe do fulano aqui, tal, estamos interessados em vender uma casa no Alphaville. Ou seja, de alguma forma a gente está alcançando, né? Tem sido uma experiência muito interessante, cara. Estou muito surpreso, estou apaixonado no negócio.
Você hoje tem 92 mil seguidores. No YouTube, que é uma rede que você trabalha há muito tempo, você tem 106 mil inscritos. Você deve bater o número do YouTube aí, talvez, em algumas semanas.
Lá são, chega a ser 3 mil inscritos por dia, cara.
Por dia.
No TikTok, por dia. É muito rápido. Dependendo do vídeo que eu solto hoje, o lance do TikTok é uma loteria. Você fica o tempo todo em cima, tentando criar o seu viral. Quando você faz, eu crio uma rotina de produção de vídeos todos os dias. Eu crio 7 vídeos, em média. Desses 7 vídeos, 5 são de apresentação de produto. É para vender, é para mostrar o nosso marketing, para vender mesmo. Os outros vídeos são vídeos, faço uma gracinha, faço alguma coisa para tentar viralizar. Quando eu atinjo esses que viralizam, que tem lá 600 mil visualizações em um dia, 1 milhão, eles me dão muitos inscritos. Chega a acontecer, por exemplo, quando eu solto um vídeo desses, ele me dá 10 mil inscritos num dia. Então, assim, eu entendi a mecânica da rede. Então, eu fico girando em torno disso. 7 vídeos por dia é uma produção muito grande, né? Mas pensando nisso já, pensando no algoritmo.
Tudo muito novo, né? Como você falou, o algoritmo, você vai descobrindo ele, você vai testando. E que dica que você pode dar para quem está começando a mexer, quem olhou o Bilger, quem olhou o Cleverson, quem está olhando o Ricardo Martins? Que 2, 3 dicas rápidas aí você pode deixar para o corretor, para quem trabalha com vendas e quer entrar no TikTok, e quer começar a ter visualizações e quer começar a ter negócios via TikTok?
Eu vou dar uma dica que ela serve para qualquer mercado. E quem é profissional de marketing, o que você faz? Você tenta tocar a emoção da pessoa. Você está ali não para vender um produto, para apresentar um produto. Apresentar produto, o site apresenta. Tem as características do produto lá e pronto. O cliente vai lá e compra. Você está ali para tocar de alguma forma a emoção da pessoa. E mais ainda nesse momento. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo está sensível. Então a gente pode explorar isso a nosso favor. O que vai acontecer? Quando você tem uma rede social igual o Instagram, mais 70% das pessoas que acessam o Instagram, ele não está ouvindo, por exemplo, você que está me ouvindo aí agora, no feed do Instagram. Normalmente você passa pelo feed sem ouvir. Você não fica ouvindo o feed do Instagram, né? Então você está passando lá, aquela publicidade que você colocou no feed, que tem lá todo um texto, um áudio gigante, sem legenda, por exemplo, ela vai se perder em mais de 70%, porque as pessoas não estão ouvindo o que você está falando. Tá? Elas não estão te ouvindo no Instagram. No Stories também. Poucas pessoas ouvem o Stories. A maioria das pessoas passa os Stories. No TikTok não faz sentido você assistir TikTok sem áudio. É uma rede social de áudio. Não faz sentido você ouvir ela sem. Então você no mínimo tem que estar ouvindo. O que acontece? Além de estar ouvindo, a maioria, como é uma rede social muito dinâmica e é muito grito e palhaçada e música alta, ninguém escuta ela tipo, no escritório seu. Não vai ter ninguém escutando ela com o celular com som aberto. Ele põe um fone de ouvido. Então, por isso que eu tô com fone de ouvido o dia todo agora. Todas as minhas fotos, os meus vídeos, o pessoal fala, cara, por que você anda só de fone de ouvido? É porque eu sou produtor. Então, eu tô o tempo todo ouvindo o que eu tô falando e ouvindo o áudio das pessoas. Abriu-se um canal agora que antes eu não explorava muito bem. É o canal do áudio. Dentro do TikTok, abriu-se mais um sentido do cliente para você atacar. Atacar assim no bom sentido, né? Você claro. Pode acessar agora mais emoções do cliente através do áudio. Então, por isso que eu estou explorando muito a questão vocal, eu estou fazendo exercícios vocais agora, né, comer maçã para limpar as cordas vocais. Então tem toda uma coisa. Tem vídeo que eu faço com a voz mais grave, tem vídeo que eu faço com a voz mais animada. Eu brinco com a voz, porque agora eu tenho certeza absoluta que no TikTok o meu público está me ouvindo. Então eu consigo tocar mais emoções. A música que eu escolho agora, eu posso emocionar. Não sei se você me acompanha aí,
acompanha
no Instagram. Ontem teve uma mensagem muito engraçada. A pessoa falou assim: cara, eu nunca chorei em um vídeo imobiliário. Aí umas outras três pessoas falaram: cara, eu também chorei. Aí eu pensei: cara, olha só o nível disso. Eu consegui tocar a emoção da pessoa a ponto de fazer uma pessoa chorar num vídeo imobiliário. E que eu nem era emocional o vídeo, não. Era um vídeo que eu mostrava um apartamento muito bonito. Só que o que eu falava, quando você fala, você está atingindo um outro sentido da pessoa. Você consegue tocar o coração. Então, assim, TikTok agora, dica para os corretores. Explore bem o seu áudio, tá? Não tem estúdio, não tem microfone? Tudo bem, faz dentro do carro. Eu ensinei a fazer isso. É só entrar dentro do carro, fechou os vídeos, desligou o carro. Lá é um estúdio. Pronto. Grava do smartphone. Perfeito o áudio. Então, assim, é uma rede que o áudio é mais importante até que o vídeo, tá? Então, essa é a primeira dica. Você vai conseguir atingir muito agora o emocional do cliente através disso. Outra dica que eu dei é volume. É volume de produção. Quando eu falo 7 vídeos, a pessoa se assusta, especialmente o corretor de imóveis, porque ele tem muita coisa para fazer. Ele não é um produtor de vídeo, ele é um corretor. Só que o lance é se organizar. O que, que eu faço? Eu vou dentro de um decorado e lá eu faço os 7 vídeos dentro de um decorado. Entendeu? É porque assim, quando eu falo 7 vídeos, dá a impressão que vai ficar o dia inteiro produzindo. Não, é muito simples a plataforma. Você chega lá, você grava um videozinho de 12 segundos mostrando o decorado. 15 segundos. Faz um de um minuto mostrando tudo. Faz outro falando uma dica só. Então, assim, esses 7 vídeos você produz ele em uma hora de trabalho dentro de um decorado. Então, assim, é mais fácil do que o corretor imagina. Na verdade, ele vê o meu conteúdo, ele se assusta às vezes com o volume, mas é mais fácil. É questão de organização e meta, né? Eu tenho uma meta diária, eu preciso cumprir ela todos os dias, a quantidade de vídeos que eu produzo. É um post para Instagram, um post para YouTube, e 7 vídeos para TikTok. É essa a minha meta, né, diária. Eu faço isso todos os dias. Meio que religioso. Bom, essas dicas têm sido... Eu acho que... e acredite, o TikTok ele traz clientes quentes, sim. Muito. Porque as pessoas começam a se apegar a você. Elas param de se apegar ao imóvel e começam a se apegar ao corretor. Esse é o sonho do corretor. O Pilger faz isso muito bem. Ele começou a criar um glamour em cima da imagem dele, entendeu? Então ele explora isso muito bem, com o outdoor, com a cara dele. E isso aí que o Pilger está fazendo é inovação para nós aqui. Mas é muito comum no exterior. Os outdoors dos imobiliários, é muito comum você ver a cara do corretor. Isso há 5 anos atrás, 6, 7, já faziam isso. Uhum. Então, assim, por quê? Porque você explora a sua imagem como consultor. E as pessoas começam a querer fazer negócio com você, independente do produto. Eles querem você. Eles querem negócios com você, independente do que você está vendendo.
Agora, quem acompanha o Ricardo, dá muita risada também nos comentários, né, Ricardo? Você recebe aí muitas mensagens aí. Mensagens...
demais, cara.
Mensagens de fãs, mensagens de mulheres, homens. E parece demais. Que você também... Você também é dublê do padre Fábio de Mello, é isso?
Ai, meu Deus. Pô, fala, é engraçado. Tem vezes que eles falam que a minha voz parece com ele, tem vezes que eles falam que eu me pareço com ele. Amém, né?
Não, muito
eu ainda
bom.
Brinco. Pô, fala, amém, amém. Deus te abençoe, então, meu filho.
E somando as suas redes, né? Você tem mais de 37 mil seguidores no Instagram, mais de 106 mil inscritos no YouTube, com mais de 24 milhões de visualizações, né? Um número muito expressivo. E agora no TikTok, aí, mais de 92 mil, e deve bater aí nas próximas semanas 100 mil seguidores. E você se apresenta como um expositor imobiliário, né? Fala para todo mundo. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei pensando, o que é isso, né? Expositor imobiliário? Conta como que é a sua dinâmica, quando você capta um contato, você passa para o corretor, como é que funciona esse trabalho do expositor imobiliário, que não é algo tão comum no Brasil, pelo menos essa nomenclatura. Né?
Antes eu era um corretor, então eu apresentava o imóvel, fazia a captação, tinha que fazer todo o processo de venda, atender cliente e tudo mais. Só que depois que eu me tornei sócio da empresa, eu percebi que eu poderia focar mais no que eu era melhor, que era trazer pessoas, era conectar pessoas com a marca, né? Então, eu investi só nisso. Então, hoje, o Ricardo Martins, ele se tornou meio que um personagem da marca MyBro. Então, ele é uma figura de entrada da empresa. O cliente entra em contato com o Ricardo Martins achando que o Ricardo Martins é um corretor.
Sim.
Inclusive, muitos corretores, colegas nossos, pensam, ah, você é corretor? Quando eu falo que eu tenho imobiliária com quase 400 corretores, o cara pensa, pô, ah, mas é? Eu falei, não, eu tenho... o Ricardo Martins ali na rede social, ele é um personagem. Então, eu sou um condensador de clientes. Esses clientes vêm até mim, eu faço, quando são clientes muito especiais, o que eu digo cliente especial? Todo cliente é especial, mas tem alguns que são mais pessoas que às vezes têm, são mais sigilosos, clientes querem comprar imóveis mais de acima de 10 milhões, uhum. Então são pessoas assim que a gente tem que ter um cuidado diferente com esse cara. Então eu faço o atendimento inicial, faço a triagem inicial e delego para um corretor, para algum cara que eu sei que vai dar o atendimento que essa pessoa merece e que ela precisa. Quando são leads aleatórios, eu solto um vídeo, por exemplo, de um apartamento, sei lá, de 400, 500 mil reais. Aí são muitos leads de uma vez, chegam lá 30, 40 contatos, eu não tenho condição de chegar e atender essas 40 pessoas. Então tem uma pessoa que tipo um pré-venda, que ele vai fazendo a triagem de todos esses leads e passando para os corretores. Então a minha função como expositor imobiliário é justamente essa, mostrar o imóvel, tocar a emoção do cliente, ser essa porta de entrada, chegou para mim, eu jogo para o cara bater para o gol. Meu papel é esse aqui. Meu papel é matar no peito aqui, tacar para o corretor e ir lá e marcar. Tá? Então, isso às vezes até dificulta. Eu estava conversando, a reunião que eu estava aqui antes de entrar com você, era com um profissional de marketing, e eu falando que às vezes a minha dificuldade é que o cliente chega com expectativa tão alta por causa do que ele viu, do atendimento, ele acha que, nossa, vai ser muito bom fazer negócio com o Ricardo e tal. E quando ele chega, ele vê que não sou eu e eu tenho que passar para um corretor. E às vezes o corretor não dá o atendimento que bacana, não faz o acompanhamento, dá um atendimento mais ou menos. Isso me frustra. Então, assim, é uma faca de dois gumes, porque o cara chega com expectativa lá em cima. Se você não corresponde a essa expectativa, você acaba perdendo o cliente, ele se frustra, ele não se engana mais. Tipo assim, ele acha que ele foi enganado pela marca, né? Mas não é. É porque a gente faz realmente uma apresentação muito boa, a gente tenta encantar o cliente, mas quando a gente taca num volume de muita gente, pode acontecer de não ser tão bem atendido quanto ele esperava, né? Isso é uma deficiência minha, estou até me abrindo aqui para vocês.
Claro. Tá?
É uma posição como proprietário de imobiliária que eu encontro. A gente investe muito em treinamento. Só que tem pessoas que às vezes estão começando no mercado, tem aquele cara que não está tão interessado. Se a gente for bem sincero entre nós aqui, provavelmente só tem corretores nos ouvindo. Quando você, olhando o mercado imobiliário inteiro, uma porcentagem muito pequena de corretores que são realmente bons, que são, você fala assim, cara, esse cara é um corretor, ele é um profissional, ele é corretor de imóveis, ele não está corretor de imóveis. São poucos, cara. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos mudar. Eu estou tentando com a MyBroker mudar isso, mudar a figura do corretor de imóveis. Ela foi muito denegrida, essa figura, né? O pessoal fala assim, não deu nada na vida, vira corretor, vira vendedor. Então, eu estou tentando mudar essa ideia, mostrar que são profissionais mesmo, que dá para ter um corretor que realmente é um profissional e ele é muito bem remunerado, ele é uma pessoa de sucesso. E ele é um cara que corresponde às expectativas. É o nosso desafio, né? Treinar esse pessoal para ter esse comportamento, para se comportar assim, para atender dessa forma.
E tem muito corretor, a gente tem na audiência corretores, donos de imobiliárias, incorporadores, não só no Brasil, como fora, Portugal, Angola, Cabo Verde, a gente tem uma audiência aí em países de língua portuguesa muito grande. O corretor vê você com equipamentos sofisticados, com gimbal, ele quer esperar ter tudo isso para começar a gravar. Mas imagino quando você começou a fazer vídeo, você não tinha todos esses equipamentos. Que dica que você dá para o corretor que quer fazer o vídeo, mas ele está esperando ele ter aquele equipamento, comprar aquele equipamento, sendo que com um celular ele já consegue produzir muita coisa, né?
Lange, a tecnologia nos ajudou demais. Houveram três momentos. Houve o momento em que eu comecei com uma câmera point and shoot, aquela Sonyzinha simples, antiga e tal, e fiz alguns vídeos com ela, começando do zero. Foi bom, foi interessante, foi uma experiência, era o que tinha, a gente fazia com o que tinha. Ótimo. Os vídeos ficaram uma porcaria, ficaram, mas tudo bem. A gente vai crescendo, né? Os primeiros vídeos são realmente ruins, né? Tudo que você vai fazer na vida, você começa fazendo meia boca, e você vai aperfeiçoando. Então, comecei com esse. Depois teve uma época em que eu comprei muitos equipamentos. Então, andava com duas DSLR, dois ou três kits de lentes para cada uma delas, um estabilizador, um drone. Então, era um aparato gigantesco e caro que eu tinha que andar com ele. Beleza, houve essa fase. Depois, houve a fase da praticidade, que é onde nós estamos hoje. Onde, com o iPhone, o colega que me segue aí, que está me ouvindo, você pode assistir o penúltimo vídeo que eu soltei de uma casa no Jardins Valença, em Goiânia. O penúltimo vídeo que eu soltei no Instagram, essa casa foi 100% filmada só com pé descalço e o celular na mão. Sem estabilizador, sem nada. Sem nada. Só o smartphone. Eu não usei mais nada. Eu editei no próprio smartphone, não foi para um computador, não teve nada. Só o smartphone. E é um dos vídeos que, se eu não me engano, está indo no YouTube para 10 mil e tantas visualizações, no Instagram para mais 10 mil, enfim. É um vídeo muito bem produzido, com equipamento mínimo. Claro que eu uso um iPhone 11 Pro, mas qualquer smartphone desse ano, mesmo os de entrada, ele já vem com sistema de estabilização e uma câmera muito boa. Qualquer smartphone desse ano, Lange, ele tem câmera 4K. Isso já não é luxo dos tops. Qualquer smartphone você consegue isso. Então, corretor, você precisa entender que você tem tudo para começar. E tem um detalhe. Não se iluda achando que mega produções são o que atrai o cliente. Na verdade, é aquela produção mais dinâmica, parecendo que você está mostrando parte da sua vida. Por isso que eu levo meus filhos para o trabalho. Tá? Isso é até uma dica. Eu humanizo. Primeiro, eu passo mais tempo.
Você paga cachê para eles ou não?
Às vezes eu pago. Eu pago com comida, essas coisas. A gente vai sair para comer, vamos lá fazer algo. Vamos com o papai que depois a gente vai fazer. Aí, o que eu faço? Eu passo mais tempo com a minha família, me divirto com eles. E isso gera mais empatia no cliente comprador, né? Ele tá olhando ali, ele vê aquela criança correndo, ele lembra do filho dele, ele lembra da filha dele. Então, quando eu entro num quartinho, eu falo, olha, nossa, eu entro nesses quartos, eu só lembro da minha filha e tal. Minha esposa passa, eu falo da minha esposa. Então, assim, tudo isso toca o cliente de alguma forma. E não precisa de ser algo forjado. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no imóvel, Langer, é falar... Meninos, fiquem à vontade. Vai conhecer a casa, conhece o quarto de vocês. Vambora. Não se preocupe com a câmera. Falo pra minha esposa. Meu bem, pode ir também. Vai olhar pro espelho, vai fazer o que você quiser. Olha a casa como se você fosse a cliente.
E eu saio filmando. Sem roteiro, sem script.
Sem nada. Graças a Deus, meus filhos, apesar de serem muito ativos, eu posso levar eles pra um decorado de cristal que eu sei que eles não vão quebrar nada. Mas, assim... Eles ficam correndo, cama, eles sobem na cama, eu chego, às vezes eu passo, o Arthur tá deitado na cama do decorado, e eu acho o máximo aquilo.
Eu tenho o Arthur
porque
também.
O Arthur, aí ó, você tem o Arthur, você sabe o que eu tô falando. Aí, chego lá, eu acho o máximo isso, é muito bom. O cliente se sente que é mais humano, sente que ele tá se relacionando com uma pessoa e não com um vendedor, né? O corretor, ele tem que se comportar como um ser humano ali. É até por isso que eu defendo muito a questão, isso pode ser contraditório, tem gente que defende a linha de que rede social tem que ter a profissional e a pessoal. Eu sou da vertente que defende a união das duas, tá?
Eu também.
Claro, é óbvio que quando você decide fazer isso, você não vai poder postar tudo que você queria do Sim. seu pessoal. Você vai ter que fazer um pequeno filtro, né? Mas eu acho que comercialmente isso funciona muito bem, as pessoas querem se relacionar com pessoas, não com empresas, né?
Agora, a MyBroker é uma imobiliária que ficou conhecida pelo rápido crescimento que ela teve, pela parte de capacitação, treinamento e pela sua figura. Isso ajuda também na contratação de corretores? Isso é um lado bom também que você consegue passar para o mercado, que vocês conseguem passar para o mercado?
Faca de dois gumes também. É muito bom, atrai muito profissional, as pessoas vêm. Só que é diferente. O Ricardo da rede social, ele é uma coisa. O Ricardo, pessoalmente, ele é outra. Não que eu estou fingindo um papel, mas é porque ali na rede social eu mostro os momentos que eu quero mostrar. Quando eu chego aqui, eu sou um cara muito analítico, Langer. Eu sou um cara que o pessoal espera que eu vou ficar o dia inteiro fazendo graça no salão de vendas, entendeu? Que eu vou ficar, e aí, tá, cumprimentando todo mundo. Eu sou o cara que eu chego com fone de ouvido, porque eu tô pensando em marketing. Eu entro, falo oi para quem tá no caminho, subo pra minha sala, fico ali mais de boa na minha. Claro que eu sou acessível. Todo mundo que me pergunta, até nas redes sociais, isso é algo que eu tô tendo dificuldade, eu ainda não sei como transicionar isso. Eu recebo milhares de mensagens todos os dias. E eu tento, as mensagens que são diretas, por exemplo, direct ou WhatsApp, eu tento responder todas. E é muito corretor que chega para mim, cara, qual programa você usa para editar? O que você faz? E eu respondo, cara. Eu respondo essas mensagens. Às vezes demora. Então, assim, eu estou tendo dificuldade de administrar tudo isso. Mas sobre questão de, voltando àquilo que você tinha falado, contratação, muita gente vem trabalhar com a gente por causa do que eles veem nas redes sociais. Se tornam meio que fãs, né? Eu ouvi um termo uma vez, não que eu seja isso, mas eu me apeguei a esse termo e eu quis desenvolver ele, que falava corretor celebridade. Era uma notícia. Tinha uma notícia em algum lugar, não lembro. Falei, cara, isso deve ser interessante. Aí eu lembrei daquele Irmãos à Obra, né? Não sei se é assim.
Sim, sim, sim.
Eu sou fã daqueles caras, daqueles negócios. Eu gosto mais daquilo. O meu sonho é criar isso aqui no Brasil. Imagino que deve sair daquele grupo nosso ali, do Magic, que deve sair. Deve sair uns personagens aí do Irmãos à Obra Brasil.
Sim, com certeza.
Inclusive, vou fazer agora. A gente comprou o nosso primeiro apartamento aqui. A My Broker comprou. Compramos essa semana um apartamento. Nós vamos reformar e vender, né? Piloto. Vamos testar. A gente comprou um apartamento de 300 e poucos mil. A intenção é vender ele por 500.
Ah, naquele sistema de flip, que é muito comum nos Estados Unidos. E agora o iBuyer aqui no Brasil. De comprar, reformar e vender. E falando um pouco sobre a MyBroker, vocês trabalham tanto no mercado primário de lançamentos quanto parte de avulsos e revenda, é isso, né?
Sim. O que aconteceu agora? 70% do nosso faturamento era lançamento. Nós éramos uma empresa lançadora. Depois dessa situação da pandemia agora, isso inverteu, tá? Eu acho que 70% agora são avulsos. Porque o crédito está muito baixo, né? Está muito fácil comprar apartamento pronto agora, cara. Está muito fácil. Sim. O mercado está bem comprador agora. Houve uma reviravolta na tendência mundial. O que aconteceu? Eu imaginava que a gente estava caminhando, o próprio Ale da Vitacom, ele estruturou a empresa dele em cima disso. Eu nem sei como ele vai reagir quanto a isso agora. Qual que era a ideia? Imóveis compactos, de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, para o cara viver muito bem localizado, pagar pouco e ele usa ali só para dormir. Só que, cara, a gente não esperava uma pandemia onde você tem que ficar o dia inteiro num apartamento de 10 metros quadrados. Isso deve ser insuportável. E agora, como tudo é remoto, o que aconteceu também? Como as coisas são remotas, eu não preciso estar morando no centro de São Paulo. Eu posso estar morando num lugar com uma qualidade de vida muito melhor, trabalhando em qualquer lugar do mundo. Acabou-se aquela questão da eu preciso estar em um lugar muito bem localizado. Então, assim, o comportamento humano vai mudar demais a partir de agora. O que aconteceu? As pessoas começaram a procurar casas maiores. Havia uma tendência de apartamentos menores aqui em Goiânia, eu acho que isso a nível mundial, e as pessoas simplesmente começaram a dar um ritmo frenético de casa em condomínio, que tem um quintal, que tem a churrasqueira, que tem a piscina, que tem algum lugar para os caras viverem. Porque eles estão o dia inteiro em casa. Então, assim, e outra, eles já não se importam se a casa está na extremidade da cidade, porque não precisa ficar indo no centro mais, ele faz tudo ali agora. A gente começou a vender muito mais imóveis de ticket muito maior agora, porque são metragens maiores, então imóveis de condomínios fechados na faixa de... A partir de 1,5 milhão, a venda subiu absurdamente, cara. Mudou. Mudou tudo agora. A MyBroker agora... É, pelo menos desse período para cá, é uma imobiliária de avulsos.
É, o que a gente percebeu no Brasil inteiro foi essa busca, logo no início da quarentena, por espaços maiores realmente, por casas e condomínios, não só em São Paulo, mas em Goiânia, Nordeste, no Sul. Aquela segunda moradia, que era uma casa de veraneio, a uma hora e pouco da cidade, da capital, já passa a ser considerada uma primeira moradia, né? Porque o
interessado,
ele percebeu que ele pode trabalhar duas, três vezes por semana em casa e que o ritmo dele não muda. E eu lembro que você colocou, você foi muito feliz logo no início da quarentena, no grupo lá que a gente faz parte no Magic, você tomou algumas decisões rápidas, não sei se você vai lembrar mesmo da quarentena, e um dos públicos que você estava buscando era o pessoal da soja, era o brasileiro que mora no exterior, pela valorização do dólar, né? Você rapidamente mudou um pouquinho, nesse início de quarentena, há 2 meses atrás, a abordagem que você ia dar para as suas campanhas, para o seu marketing.
Mudei, tive que adaptar de forma emergencial, foi meio que... Eu acho que todo mundo precisou de correr muito rápido. Muitas imobiliárias tiraram o pé do acelerador, meteram o pé no freio de uma vez, ficaram esperando a coisa acontecer. Pô, se você estivesse esperando voltar ao normal, já quantos meses agora? Né? Então, assim... Porque imaginavam que seria 15 dias.
Sim.
Os caras tinham uma expectativa de que seriam poucos dias, né? Então, assim, eu não. Eu pensei, cara, preciso avançar. Então, a gente começou a mirar em quem estava comprando. Público investidor, no primeiro momento, foi o cara que estava comprando. Depois, esse comportamento mudou. A gente vai ajustando, né, as velas no decorrer do caminho. As velas estavam ajustadas para investidor e a gente vendeu muito compacto. Mudamos o curso de novo. E a soja agora, cara, não sei quem mexe com fazenda. Quem está me ouvindo aí e trabalha só com fazenda deve estar sabendo. Cara, eles estão comprando muito. Estão comprando muito. Isso é um negócio de 300 milhões, 400 milhões, fazenda de 1 bilhão. Então está rolando muita coisa no mercado agora. Muita coisa mesmo. Porque a soja, ela é cotada em dólar. Então, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba. O brasileiro que mora nos Estados Unidos, o poder de compra dele também aumentou e o desejo de retorno também aumentou. Porque muitos deles têm família aqui no Brasil. Gerou-se aquela sensação desconfortável de, putz, posso morrer longe da minha família. Ou minha família pode morrer longe de mim. Então, houve um movimento de migração para cá. Claro que isso no pico da pandemia. Agora as coisas estão normalizando, eu não sei como vai ser a reação. Mas durante esse período, a gente navegou muito bem nisso. Eu explorei muito bem esse lado. Então, a gente fez muita venda para quem estava no exterior. As tabelas sempre vinham com cotação em dólar e reais. Então, comecei a movimentar isso, explorar mídia em torno disso. Aquela que eu fiz a publicidade, né, mostrando a nota de 100 dólares e tal. Falava pro cara, ó, isso aqui é a parcela do seu apartamento, né? Então, assim, isso dá um impacto na pessoa. Pô, 100 dólares, eu compro 100 dólares, o cara ganha em poucos minutos lá, entendeu? Uma pessoa simples. Então, vai pensar, pô, posso pagar a parcela de um apartamento no Brasil pagando 100 dólares. Então, a gente explorou muito esse lado e a My Broker foi muito bem sucedida. A gente teve um ganho muito bom nesses dias. O meu principal problema, sabe o que foi, Lange? Foi efetivo. Eu tive muitos corretores meus pararam. Eu perdi muitos corretores nesse período. O pessoal simplesmente ficou em casa, ficou com medo, não quer sair, ou porque é grupo de risco, ou porque tem pessoas de grupo de risco. Mas quem continuou trabalhando, quem não tirou o pé do acelerador, vendeu muito.
Qual que é a expectativa agora da retomada do mercado? Eu acredito que o mercado vai voltar forte para alguns segmentos. Você está em Goiânia, uma capital aí que nos últimos anos passou longe da crise. Qual que é a expectativa do mercado de lançamentos a partir de agora, nesses meses de junho, e o que está para vir até o final do ano?
O governo, ele foi muito, eu considero assim, uma atitude muito assertiva. Quando chegou todo esse problema de pandemia, todo esse problema de crise, o Brasil estava em um momento bom. Sim, essa crise, ela não é totalmente estrutural do Brasil, ela é uma crise mundial.
Sim.
Por causa de uma pandemia. O que eles fizeram? Se você reparar aí, o governo está injetando, a maior parte do movimento dele é em torno do mercado imobiliário. Isso é bom demais para nós, cara. Eles estão injetando dinheiro violento no mercado imobiliário.
E baixando juros.
Baixando juros sem parar, cara. Então, assim, isso favorece muito. Claro que isso tem um custo, né? Daqui a alguns dias, isso pode mexer muito na inflação, pode oscilar demais. Só que, por enquanto, isso foi muito bom para nós do mercado imobiliário. Há um grande incentivo agora para o cara comprar. E outra, a necessidade, o imóvel, ele se tornou, antes imóvel, para muita gente, era só um lugar onde você vai dormir e pronto. Agora, como você passa mais tempo em casa, a pessoa começou a perceber o imóvel como qualidade de vida mesmo. Ele começou a reparar nos defeitos da casa, nos defeitos do apartamento, onde incomoda ele, está incomodando muito mais. A dor do cliente em relação ao imóvel aumentou drasticamente. Eu falo isso por experiência própria. Eu morava em um apartamento compacto, ainda moro, mas assim, eu estou procurando casa todos os dias agora. Eu saio daqui do expediente, pego minha esposa, a gente vai procurar casa em condomínio. Eu preciso me mudar urgente, porque eu não dou conta de ficar num apartamento pequeno mais com os filhos em casa correndo e aquele negócio. Então, assim, se isso aumentou para mim, essa dor, com certeza ela aumentou para muita gente. Então, assim, o mercado agora ele vai estar muito mais comprador mesmo. Claro que as incorporadoras vão ter que adaptar os seus produtos, né? Agora ela tem que ser sagaz aí, produtos com home office, tem que explorar todo esse lado, tá em alta, né? Apartamentos um pouco mais confortáveis, maiores. Eu acho que as incorporadoras têm que ser mais sagazes aí no que elas vão lançar. Eu acho que é o momento de apartamentos mais confortáveis, com um pouco mais de espaço. E o mercado de casas também. Dá para explorar bastante isso. Chácaras, cara, nossa, quem mexe com o lançamento de chácara arrebentou, cara. Aqui em Goiânia, chácaras de lazer, sítios pequenos, cara. Cara, isso é um mercado que explodiu. Explodiu, explodiu. Inclusive Airbnb. Aqui tem chácaras em Goiânia que os caras alugam fim de semana por R$4.000, cara. Fim de semana por R$4.000. E é uma chácara que o cara... Chácara de R$300.000. Você imagina, isso é surreal, esse rendimento. Isso é absurdo. Então, assim... Ah, e outra coisa. O mercado imobiliário virou a bola da vez, né? Porque agora vamos falar de economia. Os outros mercados ficaram estáveis demais. O próprio primo rico, né? O Thiago Nigro, ele está migrando sutilmente. Eu estou recebendo muitos convites de pessoas do mercado financeiro para explorar o mercado imobiliário. Eu não sei se você tem amigos, Anjo, ou tem conhecidos que mexem com fundos.
Uhum, tem.
Essa galera que mexe com fundo, sabe qual que é o problema dos bancos e dessa galera? Liquidez. Os caras estão com dinheiro e não sabem onde pôr. Não tem onde pôr. E eles estão procurando a gente. Então, assim, vai ser um momento de muito lançamento, cara. Muito lançamento. Porque precisa... Existe uma demanda agora para isso. O próprio pessoal do mercado financeiro vai injetar dinheiro dentro do mercado imobiliário, porque é a bola da vez. Então, o corretor que está me ouvindo aí agora, se prepare, porque nesses próximos tempos agora, desse ano para lá, claro que isso é uma previsão, né? Pode ser que mude tudo, igual uma pandemia dessa, ninguém imaginava. Mas a tendência é que o nosso mercado seja muito bem sucedido agora. Vai ter uma alta, tipo quando a gente experimentou em 2010, que a gente falava que era tirar pedido. Pode se preparar. Vai haver uma movimentação dessa muito drástica agora. Essa é a minha leitura, né?
E falando sobre a sua entrada no mercado, né? Você estava falando que você veio da área de informática, você mexia com redes. Como é que você caiu no mercado imobiliário, Ricardo?
Totalmente inesperado, procurando emprego no jornal. Antes você não tinha Cato, aquelas coisas classificadas online. Pegava um jornalzão mesmo, classificados. Procurei a vaga de emprego. Olha, o anúncio que o Ronaldo fez, o Ronaldo é meu sócio, né? Fundador da MyGroup. Cara, foi muito matador. Ele, tipo assim, era há 8 anos atrás, eu com 20 e poucos anos, salário de mais ou menos R$5.000, não exige experiência, nós te damos todo o treinamento. Eu falei, ah, cara, esse aqui é o paraíso, né? Me fisgou. Não era bem assim, né? Claro que eu cheguei no mercado, eu me frustrei um pouco, porque eu fiquei 7 meses para fazer minha primeira venda, né? Então, aquela expectativa dos R$5.000 por mês, ela caiu por água abaixo muito rápido. Foi justamente assim. Eu peguei um anúncio, entrei na MyBroker e estamos juntos até hoje. Fiquei grande parte do meu aprendizado, fiz todo o meu estágio dentro da MyBroker, saí da MyBroker, abri minha própria empresa, comecei a desenvolver vídeos e há mais ou menos uns 3 anos atrás eu retornei para cá, em uma posição diferente. Agora, como sócio, me fizeram o convite e de 3 anos para cá a gente cresceu algo em torno de 900%, a empresa cresceu.
E hoje, quantos corretores a MyBroker tem? Você falou 400? Mais de 400?
Eu não tenho ao certo, porque o turnover, infelizmente, ainda é um pouco alto. Mas é em torno de 350 corretores.
Vocês investem muito em treinamento e capacitação, né? Qual que é a importância que isso tem na sua visão, que começou como corretor, que precisou de muita, muita metodologia? Qual que é a importância que você entende que esse corretor calça branca que chega no mercado tem para a formação dele na corretagem?
Olha, o mercado de vendas em geral, não só o nosso, ele infelizmente às vezes não é levado a sério como profissão. O cara que é vendedor, ele não entende. Por exemplo, o médico, ele estuda pra caramba, cara. Ele se especializa o tempo todo. Só que o vendedor, ele precisa entender que ele tem que se especializar e ele tem que estudar pra caramba. Ele tem que estudar comportamento humano, ele tem que estudar persuasão, ele tem que estudar técnicas de apresentação, ele tem que estudar muito o produto. Então, é muito comum no mercado imobiliário, a pessoa é o corretor de plantão, é o cara que fica aguardando um cliente comprador. Tá? Então, assim, isso não existe, cara.
Aqui em São Paulo a gente chama de gato gordo, não sei como é que chama em Goiânia.
Não sei, não tem nome não, mas aqui você identifica eles, né? É aquele cara que você passa de frente ao plantão, ele tá até o jeito que o cara tá sentado, você percebe, né? Você passa lá para pedir informação, o cara nem levanta para te cumprimentar. Então, assim, isso não tem espaço para esse cara mais, não tem espaço. O corretor, ele precisa entender que ele não é só um vendedor, ele é um consultor. Ele é uma venda mais consultiva, ele precisa entender de fato do que ele está falando, ele precisa estudar sobre economia, ele tem que estudar outros mercados, ele tem que estudar sobre o contexto geral. Então, a gente entendeu isso e a gente começou a investir pesado. Qualquer empresa saudável americana, cara, por exemplo, eu sou muito fã da Prudential. Não sei se você é cliente deles, eu sou cliente da Prudential. A Prudential, ela é a maior empresa de seguros do mundo, né? Empresa com quase 200 anos. Eles, cara, o nível de treinamento dos caras é absurdo. Por isso que eles pagam tão bem. Não, qualquer corretor da Prudential ganha 100 mil por mês fácil. Então, assim, agora, por que o corretor de imóveis não tem que se capacitar? O nosso mercado é muito generoso, cara. Você faz uma venda de 3 milhões, você está falando de 150 mil reais de comissão, no mínimo. Isso é muito dinheiro, cara. Então, assim, o cara precisa entender que ele é muito bem pago e ele precisa se capacitar para isso. E quanto mais capacitado, mais dinheiro ele ganha. Então, por isso, a gente acredita muito, eu treino muito bem meus profissionais, invisto de verdade, não tenho medo desse profissional sair daqui e procurar outra imobiliária. Isso é um medo que algumas pessoas têm, vou treinar demais o meu profissional e ele vai para outra. O que é mais caro? Você treinar ele ou você não treinar ele, né?
E ele ficar, né?
Fazer essa avaliação.
Você não treinar ele ficar.
Exatamente. Então, assim, é um problema, mas a gente acredita muito no treinamento, de verdade. Inspirado em outras empresas do exterior e tal. Meu sonho, Lange, é que o mercado suba bastante o sarrafo, sabe? Hoje é muito fácil se tornar corretor, infelizmente. O cara entra para o mercado imobiliário, ele vai ali em qualquer imobiliário, ele faz o estágio, faz uma entrevista, ele já começa a trabalhar a partir de hoje, sabe? Não teve uma capacitação, não teve... Por isso que o mercado fica muito prostituído. São pessoas que entraram de forma muito aleatória. Eu entrei assim, eu sou uma realidade disso, né? Depois que eu entrei agora, que eu entendo a coisa, aí beleza. Mas eu entrei assim, cara, entrei totalmente e fui mal sucedido no começo. Persisti e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu muita coisa. Mas, assim, fui uma negação no começo. Então, é uma realidade hoje. E o meu sonho é que o sarrafo realmente aumente, que seja mais difícil entrar no mercado imobiliário, que quando o cara olhar para um corretor e falar, pô, corretor de imóveis, igual ele olha para um profissional da saúde, igual ele olha para um executivo de alto escalão. Eu acho que o corretor de imóveis, ele tem que ser enxergado dessa forma, até mesmo porque o mercado é muito generoso. São comissões muito altas, cara. Você falar que você pode vender alguns apartamentos por mês e fazer comissões de 40, 50 mil reais, cara, que profissão que dá isso, bicho? O médico tem que estudar pra caramba para fazer um honorário desse jeito. Tem que estudar anos e anos da vida, décadas da vida para fazer salários de 40 mil reais. E o corretor, que é muito bom, ele consegue fazer isso aí, tirar de letra. Então, assim, o que a gente deseja é isso, mudar a figura do corretor de imóveis, né? E quando eu falo de valores expressivos em VGV, quero deixar bem claro para o corretor que está nos ouvindo, eu não estou falando de alto padrão, não, tá? Não entendo a carreira de corretor como degraus. Tipo, eu começo com baixo padrão, depois eu passo para o médio, depois passo para o alto. Isso não é evolução de carreira. Eu tenho corretores top de linha que ganham muito dinheiro por mês, que são independentes financeiramente, que só vendem baixo padrão, que só vende popular, cara. O exemplo disso, pô, a MRV é a maior corporadora da América Latina, cara. É a maior? Não sei se
é a segunda. Maior,
é a maior residencial da América Latina. Vende popular, ela fez em cima de popular. Então, não é o ticket do seu produto. É como você atende e VGV, no final das contas, que importa. Se é vendendo popular que você vai fazer, beleza, vambora. Tem um amigo que é o Bruno Freire, lá de Paracuru. Rapaz, ele começou a me procurar uns 2 anos e pouco atrás. Eu fiz meio que uma mentoria com o cara, ele dominou a cidade, cara. Ele só vende Minha Casa Minha Vida, só que ninguém mais vende. Ele é o cara lá dentro, é o dono da cidade já.
Ricardo, quem vê você hoje no Instagram, no TikTok, malhando, segurando aqueles pesos... Não sabe que você há poucos anos atrás não tinha essa forma física que você tem hoje. Como é que foi essa vida de você entender que você precisava se cuidar, de você ter uma suplementação alimentar, de você comer mais regrado? O que você mudou também nos seus hábitos alimentares para chegar aí onde você está hoje?
Cara, isso foi uma situação interessante. Eu entrei na musculação, não foi pela estética exatamente. Claro que influencia, né? Óbvio. Eu queria me apresentar melhor. Só que eu entrei porque eu precisava de disciplina. Eu me sentia muito indisciplinado com as coisas. Eu sentia indisciplinado com trabalho, com família e tal. E eu entendi o seguinte, quando você é disciplinado em uma coisa, isso tende a se espalhar para a sua vida. O comportamento de disciplina, ele tende a se espalhar. Tanto que existe, não sei se já viu esse vídeo, é muito antigo, o povo fala que arrumar a cama todos os dias cedo pode mudar, sim, a vida de uma pessoa, né?
Sim, tem um livro sobre
isso. É mais ou menos em cima disso. É mais ou menos em cima disso. Eu pensei, pô, eu posso tocar um instrumento que vai aumentar a minha disciplina, minha concentração, posso fazer um esporte ou uma luta, alguma coisa assim, ou algum outro esporte. Escolhi fisiculturismo. Eu tinha medo de luta, eu sou bem cagão assim, tinha medo de apanhar. E na parte de instrumento, apesar de eu gostar de áudio, ser um cara muito auditivo, eu não achei que seria por aí. Não quis. Escolhi. Tipo, musculação. E para você fazer isso, você precisa ser muito disciplinado. Então, eu cheguei a nível de competição, né? Você precisa comer de tantas e tantas horas. A comida é pesada, o que eu como tem a pesagem certa. Então, eu tenho um treinador que me conduziu esse tempo todo, eu nunca fiz nada sozinho. Ele não me acompanha fisicamente, ele me acompanha online, né? Então, ele me acompanha já desde quando eu comecei. E isso, essa disciplina de acordar todo dia cedo, fazer meu exercício, fazer minha leitura, comer de tantas e tantas horas, tomar tantos litros de água por dia, dormir tantas horas de sono, isso me tornou uma pessoa disciplinada. E isso foi espalhando pelas outras áreas. Então, eu me tornei disciplinado para fazer vídeos, eu me tornei disciplinado para fazer atendimentos. E isso foi me melhorando aos poucos, né? E é óbvio que, como eu apareço muito nos vídeos, eu penso, pô, a minha imagem é importante. Querendo ou não, você toma mais confiança, né? Eu era um cara um pouco mais introspectivo, era um cara que tinha um pouco menos de confiança. Então, isso mudou. A minha postura muda como pessoa. Diante dos vídeos, eu tenho um pouco mais de segurança. Então, para mim, isso foi importante. Foi um ponto decisivo para mim. Eu escolhi isso e deu muito certo. Vale a pena. E um exemplo disso é que é possível para todo mundo. É só ver meus vídeos aí, cara. Eu não contratei um personal para ficar comigo todo dia e tal. É 100% online, uma coisa que eu decidi fazer. E estou fazendo e está dando certo. E se foi possível para mim, é possível para qualquer um. Tem esperança para todos.
E faz quantos anos isso que você entrou de cabeça nesse projeto? Poucos anos, né?
Tem três anos.
Pouco tempo, né? Pelo resultado que você conseguiu. E parece que você faz isso a vida inteira, né? 3 anos é pouco tempo.
Cara, quando você foca, o corpo da gente responde muito rápido. É você ser disciplinado. Não, o segredo é esse, o segredo é a disciplina. Tem mais a ver com a alimentação do que com a musculação em si. A musculação você faz, claro, óbvio, dá estímulo para o músculo, só que o segredo está no que você come. Uma parte do segredo está no que come. A nossa alimentação hoje, ela derruba muita gente. Eu gosto de comer besteira, cara. Como, eu amo um rodízio de pizza. Só que o negócio é você tornar disso o hábito e não a exceção, tá? Então, as pessoas normalmente invertem, né? Você torna o hábito as coisas ruins e a exceção são as coisas boas. Se você fizer a inversão disso, beleza. O resultado vai chegar muito rápido. É só fazer. Né? Comer correto a maior parte do tempo, 20% você chuta o balde. O que as pessoas fazem é 80% errado, chutando o balde, 20% correto, né? Então, é aí que tá o problema.
Aí não equilibra. Legal, Ricardo. Estamos chegando ao fim do nosso Vem Pra Mesa. Ricardo, quero te agradecer aí a participação. Muito bacana conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória aí, que é uma trajetória curta, mas uma trajetória vencedora. Quero te parabenizar aí pelo trabalho que você vem fazendo. E
obrigado.
Quero que você deixe uma mensagem final aí para nossa audiência.
Invista no seu pessoal, tá? Invista na sua marca pessoal. Eu sempre bati muito forte nessa tecla, Anger. Teve uma época que eu fiz um curso que era para os corretores aprenderem a fazer vídeos, porque a intenção minha é que as franquias da MyBroker, eu cedesse esse curso, o franqueado de lá, de Fortaleza, por exemplo, entendesse como fazer o processo dos vídeos. E acabei abrindo isso para nível Brasil, nunca fiz um lançamento disso, estava disponível lá o curso, gerou alguns 200 e poucos alunos. E eu sempre falava nos vídeos, nas aulas, o seguinte: quando for fazer vídeos, quando for fazer publicidade, tudo que você for fazer, faça em torno de você. Tá? Faça pensando no seguinte: o cliente tem que desejar fazer negócio comigo, independente do que eu estou vendendo. Tá? Estou vendendo um apartamento de 1 milhão, estou vendendo móveis planejados, estou vendendo, sei lá, qualquer coisa que você estiver vendendo. As pessoas têm que desejar fazer negócio com você. Então, assim, invista muito na sua marca pessoal, nos vídeos, apareça, coloque uma característica sua, não é só do imóvel. Quando você faz uma publicidade exclusiva do imóvel, que você coloca lá foco naquele produto, aquele produto vai vender. Então, às vezes, você gastou 10 mil reais de mídia em cima de um produto e quando vender 100% dele, você perdeu. Agora, se você fez uma publicidade onde 30% é o produto, mas 70% é o profissional que você é, que você é o cara, você é um excelente profissional, você é gente boa, você é um cara família, você é um cara que entende do que faz. Então, se você fez 70% do investimento daquela publicidade na sua imagem, cara, você pode usar ela para sempre, independente do produto. As pessoas hoje, me procuram, sabe por quê? Elas entram em contato comigo não pelo imóvel que eu postei. A maioria das vezes eu posto um imóvel, ela vai lá e me procura pela consultoria. Ela fala, Ricardo, estou precisando de uma casa assim, assim, assado. Estou precisando de um apartamento assim, assim, assado. Então, assim, esse eu acho que é o principal segredo. É investir no profissional como pessoa. Invista em si mesmo, na sua marca pessoal, na sua presença digital e pessoal. Não dá para ficar fora da internet. Faça um TikTok. Não precisa aprender segredo. Não tente fazer só o que eu estou fazendo, porque eu já estou fazendo. O que, que é o lance? Por que, que as coisas dão certo? Quando a gente vai fazer criatividade, eu começo a pegar de outros ramos. Acho que criatividade é isso. É você buscar onde não ramos exteriores ao seu. Porque se você for buscar no seu ramo, já vai ser mais do mesmo. Já tem pessoas fazendo. Agora, quando você busca no ramo de alimentação, eu busco no ramo de entretenimento, algo pro meu, aí você é inovador. As pessoas começam a chegar. Pô, esse cara é bom. Cara é interessante. Você fizer mais do mesmo, você vai ser mais um. Então, minha dica, algumas dicas que eu dei, né? São Sim. essas aí.
Não, muito bom, Ricardo. Essas duas dicas finais, gostei bastante. Tanto a questão do corretor trabalhar a imagem pessoal dele, que isso lá fora é muito forte. E no Brasil, a gente tem poucas pessoas que trabalham muito a imagem. Quem trabalha a imagem se destaca. Aí não interessa o produto, é isso que você falou. O produto é secundário, a pessoa vai comprar de você. Não importa o que você estiver trabalhando. E essa questão também de buscar inspirações em outros mercados. Eu já gravei aqui com Alexandre Frankel, já gravei aqui com o Romeu Buzzarello, e todos eles são unânimes em falar, deixa sua antena aberta, olhe para outros mercados, não fica bitolado só no mercado imobiliário, porque você tem que realmente ter inspirações de outros segmentos. E às vezes uma ideia que você pega em outro segmento, você pode adaptar, colocar para o mercado imobiliário, e fazer sucesso. É isso aí que você falou.
Exato.
Tá bom. É isso aí, Ricardo. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima Obrigado. Semana. Tchau.